Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição do nosso aqui na pista. É o nosso podcast aqui que trata, fala sobre a Fórmula 1, né? Temporada 2024 prestes a começar. No final aí da próxima semana, nós teremos o Grande Prêmio do Bahrein, que vai abrir a temporada da Fórmula 1, né? Vai ser um pouco diferente, né, com a corrida aí no sábado, início dos trabalhos na quinta-feira, mas nós já tivemos aí os testes de pré-temporada já acontecendo no Bahrein também, então os pilotos já estão acostumados aí com a pista. Então, muito bacana que você está aqui para poder escutar o nosso programa. Acompanha lá também a nossa cobertura no nosso Instagram, se ainda não segue, está perdendo tempo, melhor conteúdo lá sobre Fórmula 1, informações sobre os pilotos, sobre as equipes, notícias do mundo da Fórmula 1, tá lá no @QLSportsF1, e também lá nos nossos destaques tem lá os links para você poder acompanhar os outros programas que a gente fez aqui dessa primeira série aí em 2024, tem os programas também da temporada anterior, repercussão sobre as corridas também, dá essa moral lá pra gente no seu agregador lá de podcast preferido, tem lá o nosso QL Sports específico lá pra Fórmula 1 também, tá bom? Pessoal, o programa de hoje a gente vai dedicar aí a equipe inglesa, a Aston Martin, né, a equipe do Lawrence Stroll. A Aston Martin aí que na última temporada terminou no quinto lugar no Mundial de Construtores, ficou ali no meio da tabela, e a gente tratou até de uma forma meio que surpreendente, né, mas muito por conta do desempenho do querido Fernando Alonso, né, piloto do carro 14, experiente, nosso menino das Astúrias ali, já nem tão menino, né? Digamos aí que o Fernando Alonso seja o último dos moicanos da Fórmula 1, porque é o único que ficou da antiga geração da Fórmula 1, antiquíssima, né? Antiquérrima, sei lá o termo exato para a gente poder utilizar nesse momento, da geração da Fórmula 1, porque o Fernando Alonso esteve na Fórmula 1 pela primeira vez em 2001, né? No longínquo 2001, com equipes ainda lá da primeira geração ali da Fórmula 1, né? Ele era piloto da Minardi. E o Fernando Alonso chega aí firme e forte para 2024 como piloto da Aston Martin. Um piloto que teve um dos melhores desempenhos aí da temporada em 2023, que foi essencial para o resultado final da Aston Martin na competição, né? No Campeonato Mundial de Construtores de Fórmula 1. Né? Tem ali ao seu lado o Lance Stroll, que requer tem algumas limitações, mas a gente vai discorrer sobre isso também na nossa fala aqui. E terá para a temporada 2024 a MR24, que é o carro da equipe aí desenvolvido, a equipe chefiada pelo Michael Craig, para esse ano. Bom, Aston Martin, eu acredito que o objetivo dela seja tentar chegar o mais próximo possível que ela pode ali das quatro primeiras colocadas, né? Das tradicionais Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull, que são as equipes que puxam esse pelotão ali na frente. Mas não parece ser uma tarefa tão fácil ou tão simples, né? Porque por mais que a diferença em pontos ela tenha ficado até um pouco significativa para a Alpine, que foi quem foi em sexto lugar, parece que dentro da pista é uma diferença que ainda é um pouco difícil de você poder tirar, tanto em termos de carro quanto em termos de desempenho da equipe em geral, né? A Aston Martin ela ainda sofre muito com o desenvolvimento do carro durante a temporada. Parece que ela conta muito mais com aquilo que pode ser feito na pré-temporada feito ali dentro da garagem mesmo, né, daquilo que a Aston Martin ela pode desenvolver em termos de carro, do que com o que ela pode desenvolver durante a temporada. Se ela tiver um carro mal nascido, por exemplo, eu não vejo muita perspectiva de melhora, e aí ela vai brigar com uma Alpine, pode brigar com uma Williams, uma RB, uma Racing Bulls ali, né, que é o novo nome ali da AlphaTauri, ela vai acabar ficando ali. Não, ela não consegue ter o melhor carro em termos de corrida e também de classificação. Ela peca muito ali. Até como eu falei no último programa que a gente colocou aqui no ar, que foi sobre a McLaren, a unidade de potência da Mercedes ela não consegue sobressair tanto na Aston Martin, né? Tanto que ela já está nesse processo aí de troca, e em 2026, ano que vem, 2025, vai ser o último ano da parceria Aston Martin Mercedes. Depois ela já tem uma parceria firmada com a Honda. Então a Honda vai ser fornecedora de motores da Aston Martin a partir dessa data aí, para poder tentar levar os carros verdes aí um pouco mais adiante na competição aí dentro do campeonato de construtores, né? Mas é um carro que ele se tornou mais confiável, principalmente na mão do Fernando Alonso, apesar de ter na última temporada uma segunda metade de campeonato bem abaixo, né? Na primeira metade era muito comum você ver o Alonso no top 10, principalmente nas qualificações, e sempre ali terceiro, quarto colocado nas corridas, beliscando muitos pódios. Em alguns momentos o pessoal até chegou a pensar que com um bom desenvolvimento do carro ele pudesse chegar até a fazer uma sombra ali pro Verstappen, mas não foi isso que aconteceu. O Alonso tirou muitas vezes leite de pedra do carro da Aston Martin, porque aí você entra num outro ponto, que é o que a gente vai falar da questão da equipe e dos pilotos, né? Você percebe que ele tirava leite de pedra porque você via o desempenho do Lance Stroll, que era muito aquém do que ele poderia fazer. O Stroll em muitas qualificações ficou no Q2 e muitas vezes até no Q1, por conta de um fraco desempenho que ele tinha com o carro. Então você percebia que o Alonso ele conseguia fazer muito com o que ele tinha. E por que o Stroll não conseguia fazer? Deficiência técnica, era um piloto um pouco mais abaixo, né? O desempenho do Stroll, eu lembro de um bom desempenho do Stroll em Interlagos. Ali ele foi muito bem, tanto na sprint race quanto na corrida geral. Ali ele conseguiu ir muito bem. Mas uma corrida que você tiver assim mais notável, claro que eu posso estar cometendo aqui uma falha, um engano aqui na memória, e não estar lembrando de bons desempenhos do Stroll na temporada, mas aquilo que é muito notável dele, eu só lembrar do desempenho em Interlagos, acaba sendo muito pouco. Né? Acaba sendo muito pouco. Se eu pensar que na própria corrida de Interlagos, o Alonso faz o pega para capar com o Pérez pesado ali e ultrapassa ele ali na última volta. Tem outras corridas, tantas corridas notáveis ali do Alonso, o próprio GP do Bahrein na abertura, em Jeddah também foi muito bem. São várias as corridas em que o Alonso ele foi muito bem, ele foi acima da média. Então, talvez para Aston Martin ele dar espaço à frente, ela precise de um piloto, no caso o Stroll, que por mais que ele seja filho do dono, ele é o segundo piloto da Aston Martin, um piloto que ele seja mais consistente, que ele consiga entregar resultados em 2024, que possa trazer a equipe, não digo para brigar com a McLaren nem passar, mas que ela seja realmente consistente, a quinta força ali do grid, e se a McLaren vacilar ou quem tiver na frente, ela possa chegar ali e aproximar, conquistar mais pódios. Não somente o Alonso conquistar pódios, mas o Stroll também precisaria chegar ali para poder conquistar um pódio ou outro, e a equipe ela ser mais uniforme. Então, na estratégia de equipe, buscar um pouquinho mais, ser mais incisiva, né? Porque acredito que muitas das decisões elas acabam ficando um pouco mais, o pessoal dá uma segurada ali no pé para não meter tanto pé na questão do Stroll, por conta dele ser filho do dono, ser filho do Lawrence Stroll. Então acaba tendo muito essa restrição também, né? Então a Aston Martin ela precisa ter realmente uma equipe, uma dupla de pilotos, não somente o Alonso tendo desempenho, mas uma dupla de pilotos, né? E ela possa ter essa liberdade para que ela possa se desamarrar dessa história de é o filho do dono, é o piloto, é não sei o quê. Não, ela conseguiu fazer isso com o Alonso. O Alonso é um cara extremamente competitivo. Em todas as equipes que ele foi, o Alonso arrumou treta. Mas o Alonso arrumou treta sendo competitivo. Então, entregando resultado, dando desempenho, mostrando aquilo que possa ser. E por mais que a gente possa falar que assim, o Alonso ele é egoísta, ele é egoísta. Mas o que precisa ser profissional e piloto, poucos se comparam ali no grid com ele. E para você, qual que é a sua opinião quanto à Aston Martin? O que você acha que a Aston Martin pode entregar aí para 2024, desempenho do Alonso, do Stroll nessa temporada? Deixa lá a sua opinião no @QLSportsF1. Importante demais pra gente lá, pra você também acompanhar, curtir o nosso conteúdo também e compartilhar com mais pessoas aí que curtem a Fórmula 1, tá bom? Galera, um abraço e até a próxima. Valeu!